Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá a todos, bem-vindos a este podcast Grelha de Partida. Estamos a iniciar uma nova semana de competição com o regresso das corridas de duas rodas, com o regresso do MotoGP, corridas de duas rodas no último fim de semana, Superbike sem asa. Com a perspectiva de termos o regresso de Miguel Oliveira às corridas, mas sobre isso teremos também os espaços informativos na Sport TV e o podcast do MotoGP. Aqui vamos concentrar as atenções em quatro rodas, em muita coisa que aconteceu este fim de semana. Foi uma semana com dois eventos, dois grandes eventos de campeonato do mundo. O regresso da Fórmula 1 à China e o WRC na Croácia. Mais as corridas do Mundial de Endurance, mais o IMSA nos Estados Unidos, mais a IndyCar em Long Beach. Foi um fim de semana, uma semana cheia de competições. Eu queria começar pelo...
E o NASCAR em Talladega.
É verdade, João Carlos Costa acompanhou, para e passo. Queria começar pelo Campeonato do Mundo de Rallys. Porquê? Porque é possível que Nuno Pinto e João Carlos Costa o Rally da Croácia tenha passado despercebido, se calhar, a muita gente, não por falta de aviso, porque aqui mesmo na semana passada o João Carlos disse que chamou a atenção para o facto de ser uma prova muito especial e possivelmente ser um evento com 5 rallies dentro do mesmo rally. Não sei se acabou por confirmar, o João já vos vai explicar, mas queria começar por este momento muito sui generis. Havia ali uma luta no WRC2, o Sami Payari, que tem uma navegadora muito divertida, por sinal. Quis levar uma lembrança para casa. Veja só este momento, recuperando a narração do José Manuel Costa e do David Pacheco.
Esse é meu pai, também é exagerar um bocadinho.
Ui! E a levar consigo aquele enfeite, digamos assim.
Portanto, isto é uma imagem, para quem não está a ver a versão vídeo do Sami Payari a acertar num pórtico.
Teve que ser.
É traseira, sai.
Acerta no pórtico, conclui a classificativa e a navegadora dele fica com uma vontade de rir dos diabos. Que é o que acontece logo a seguir. Foi um momento inusitado deste rally, entre vários, mas o rally foi bem mais do que isto, João Carlos.
O rally foi extraordinário e por isso mesmo tu começaste por falar como é que tudo isto passa quase despercebido, seja no noticiário do desporto a nível geral e até mesmo no noticiário do desporto a nível do desporto motorizado. Para terem uma ideia, a primeira etapa tem dois pilotos na mesma 12ª pós 8 troços. Nunca ao longo de todo o rally, até o que aconteceu na classificativa número 18, que foi decisiva para a prova, os dois primeiros estiveram separados por mais de 10 segundos, aconteceu 10.1 como diferença máxima. Na última etapa, na classificativa número 18, aconteceu isto tudo em 8 minutos. O Adrien Formeau acertou num separador de betão, conseguiu reparar o braço de direção com os meios de bordo em 15 minutos, portanto só isso já é incrível. A seguir, o Elvin Evans tem um peão e perde teoricamente a hipótese de lutar pela vitória, para logo a seguir o Thierry Neuville, também nessa mesma classificativa, que foi a primeira passagem pelo troço, depois seria a Power Stage, um troço que em 2021 e 2022, na decisão do Rally da Croácia, nos dois primeiros anos em que a prova fez parte do Campeonato do Mundo, foi decisiva para a vitória, e este ano não foi decisiva para a vitória, mas acabou por ter a Power Stage, mas o troço acabou por ter essa decisão. O Thierry Neuville viu o navegador falhar uma nota, tem também um acidente, perde a primeira posição, cai para terceiro, Elfyn Evans para segundo, e o Sébastien Ogier, que ia não calmamente, mas que nunca esteve verdadeiramente na luta pela vitória, pese embora nunca ter estado longe, portanto teve sempre à espera do que pudesse acontecer à sua frente, acabou por ganhar o Rally 59 do Campeonato do Mundo e fazer o 100º pódio no Campeonato do Mundo. No meio de tudo isto, batalhas incríveis também no WRC2, 6 pilotos diferentes a vencer em troços, o Katsuta a ganhar na batalha do domingo, o Formeau a vencer pela primeira vez uma Power Stage, ganhando a última classificativa da prova, 4 vencedores diferentes em 4 rallies, 7 pilotos a chegarem ao pódio, as 3 marcas já estiveram no pódio, 2 já ganharam, e o Mundial de Rallies Parece que o único problema que tem são os Rally 1. Continua a não entender. Continua a não entender.
Razão tem o Nuno Pinto.
Quem ganhou no WRC2? Faltou-te isso.
Ganhou o Griazin. Uma dupla dos homens do Citroën.
Razão tem o Nuno Pinto. Diz que estes tipos não podem fechar a porta toda às velocidades que andam. Aliás,
sim, mas aquela imagem ele já tinha usado um crédito na curva anterior.
A curva anterior já vinha com crédito.
Gastou o segundo, ainda bem que o trouxe a cabo, porque senão ele ia mandar uma fruta, de certeza.
O Ogier tem duas situações muito parecidas com esta. Lá está, a estrelinha de campeão conseguiu tirar o Saber também conseguiu tirar o carro daquela situação. Deixa-me só acrescentar, antes do Nuno falar, outra coisa que é incrível nos rallies. No primeiro dia tivemos neve, gelo, nevoeiro, sol, chuva, calor, frio. E não conseguimos vender isto.
Um dia na Serra de Sintra, portanto.
Exato. E não se consegue vender isto. Não consegui entender.
Eu não vi o rally. Estava num fuso horário diferente. Estávamos todos, não é? Vocês tiveram também de certeza que tiveram algumas dificuldades em gerir o fim de semana aqui. Não vi o rally. Fui acompanhando pelas informações que amavelmente o João ia nos dando, mas pelo bocadinho que depois vi de resumos, sem dúvida que deve ser um rally espetacular, muito competitivo. O Ogier é asfalto, o Ogier continua a andar e isso não há nada a dizer. É, quem sabe, sabe, e ele é muito competitivo. Eu não gosto do esquema de pontuação e daquela baralhação toda, por isso também acabei por perguntar ao João, mas quem é que ganhou o rally?
Mas eu já leio a seguir.
Que é um bocadinho diferente. Eu acho que essas coisas, essas pequenas coisas, se calhar não ajudam a mostrar a beleza deste desporto, se calhar aos novos espectadores. Pois, os amantes de rallies tradicionais continuam a seguir, não fazem, felizmente, eu acho que até é positivo, não fazem alarido nas redes sociais como fazem os novos fãs, e então parece que é mais seguido. Eu acho que também sofremos um bocadinho desse fenómeno. Os tradicionais
continuam a ver.
E nós sabemos que damos todas as especiais em direto e há sempre gente a ver. Esses continuam a gostar. Agora, não temos os novos, isso é verdade, e se calhar passa pela complicação. Acho também que a mudança dos Rally 1 para o futuro se calhar vai ser muito positiva, e vamos ter mais carros e mais pilotos a disputar, porque se imaginássemos, e eu a mim não me chocava, que o Campeonato Mundial de Rallies fosse feito com os Rally 2, imaginem o espetáculo que era. Íamos ter 20 pilotos a lutar pela vitória.
Todos muito parecidos,
muito
com
perto.
Os outros.
Sim. E os carros muito equilibrados também, não é?
Dois pontos muito interessantes. Não só este, eu não consigo ultrapassar este fenómeno da nova pontuação. O João Carlos Costa fez o favor de mandar uma tabela de pontuação do rally graficamente brilhante, tudo muito bem feito, com umas cores, e de repente vejo que o terceiro tem mais pontos que o segundo, e que um fez mais
o quarto, mas
pronto, tive logo um esgotamento nessa altura, e não consigo ultrapassar. Nós em breve vamos ter isto em Portugal e vamos todos ter que fazer um esforço para estar a par disto tudo que está a acontecer, nós e vocês que vão para a estrada e que vão acompanhar as transmissões, porque isto é terrivelmente difícil de acompanhar. Felizmente, ia dizer felizmente não influenciou o espetáculo, mas
um bocadinho
no fim do último dia.
Verdade.
E estatisticamente continua-se a atribuir a vitória do rally a quem acaba no domingo em primeiro. Obviamente.
E depois nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas a verdade é que, por exemplo, neste caso, o Thierry Neuville ganhou o sábado, o Oitanak ficou a um minuto do vencedor e acaba por ser o segundo piloto com o maior número de pontos, apesar de no sábado ter sido apenas o quarto classificado. Mas a verdade é que foi o segundo nas contas de domingo, o segundo na Power Stage, e com isso somou 10 pontos, que foi o mesmo que tinha somado nos dois primeiros dias do rally, onde foi o quarto mais veloz. É estranho, só o Ogier fez mais pontos. Vai lá, pelo menos o Ogier, que ganhou a prova, fez mais pontos que toda a gente. Mas só fez mais um ponto que o Tanak, ficou em quarto. E o Thierry Neuville e o Elfyn Evans, depois daquela batalha incrível, mas tendo problemas, mesmo terminando em segundo o Evans, em terceiro o Thierry Neuville, o rally, acabaram por ficar a um ponto o Tanak, pese embora os problemas, tendo dominado a prova numa batalha incrível a dois, onde o Ogier foi, digamos, estava a ver de cadeira para ver para onde é que aquilo ia cair, e acabou por cair para ele na totalidade. Mas tudo isto depois é difícil de explicar. É bom porque mantém a luta no Campeonato do Mundo muito interessante, porque os dois chegaram aqui separados por 6 pontos e continuam separados por 6 pontos. Verdade. Mas depois não reflete verdadeiramente aquilo que foi a prova. O Katsuta marca 7 pontos no domingo. Foi mais rápido no domingo, foi o piloto que nas 4 especiais de domingo fez o melhor tempo no total. Ok, o Formou perdeu 15 minutos, não trouxe, mas depois levou 5 pontos suplementares por ter ganho a Power Stage. Tudo isto é estranho. E não ajuda...
eu não sei, mas tu podes poupar pneus no sábado para atacar no domingo, ou não?
Podes, claro. Tens
não,
alocação.
Não tem lógica.
É uma ideia.
É uma ideia.
Não tem lógica.
Até porque existe a fortíssima probabilidade do vencedor do rally dar uma valente sova em toda a gente e se calhar só somou mais um pontinho.
Foi o... Neste caso ele não deu uma valente sova.
Eu sei.
Mas estava no
mas
sítio certo. Mas pode acontecer. No sítio certo, à hora certa, para aproveitar os problemas alheios.
Se der uma valente sova na sexta e no sábado, no domingo só tem que andar calminho. E pode depois perder os pontos de domingo mais os da Power Stage.
Tivemos isso com o Esa-Pekka Lappi na Suécia, chegou ao final do segundo troço de sábado e ficou com um minuto e pouco de vantagem e a partir daí geriu a vitória. Mas os rallies também são isso,
claro,
é a gestão.
Mas não se deve dar pontos a quem não fez isso.
Pois, agora, beneficiar, porque é o espetáculo, ok. Pronto, está bem.
Acho bem o espetáculo, não sei se recompensa.
Mas o mais engraçado é que não sabem vender o espetáculo que foi tudo o resto. E neste rally tivemos isso mesmo, tivemos tudo
o resto. É um problema de promoção.
Eu já
é um problema também de promoção.
Não, eu já não gostava da ideia da Power Stage, dos pontos da Power Stage. Eu acho que é contra o espírito dos rallies e pronto, peço. Perdoem, mas eu sou tradicional e acho que quem acaba os três dias é que deve pontuar. Sou muito a favor do Super Rally e sim é uma medida de espetáculo, ou seja... como já me aconteceu, um fusível queima na sexta-feira no primeiro dia. Podes voltar no sábado e no domingo e contribuis para o espetáculo, mas zero pontos. Acabou,
sim,
para mim era zero pontos.
Zero pontos.
Não há. A Power Stage eu não concordo, mas como queriam fazer daquilo um espetáculo televisivo, deram os pontos que é para os pilotos atacarem nesse espetáculo televisivo. Posso aceitar, não gostava, mas aceitava. Isto. Nem gosto, nem aceito.
Não, isto é só estranho. E depois, naquilo que era fundamental promover, que é exatamente este tipo de batalhas que assistimos no Rally da Croácia, aquilo que foi a luta intensa entre o Elvin Evans e o Thierry Neuville ao longo de 18 troços, como eu volto a dizer, nunca estiveram separados por mais de 10 segundos. Houve várias classificativas onde os três primeiros ficaram em menos de um segundo, contando com o Ogier, porque de facto os três estiveram numa classe à parte ao longo de todo o rally, ou quase sempre, numa classe à parte, e depois não conseguimos vender nem esta situação, está tudo muito interessante porque os pontos ficaram baralhados, nem, isto foi um espetáculo, tivemos uma luta incrível pela vitória, e não vejo ninguém verdadeiramente preocupado em promover isto. Estão preocupados se é Rally 1, se é Rally 1 menos, se é Rally 2 plus, se é Rally 2, como se não tivéssemos nesta altura já um excelente produto para promover. E não temos ninguém a fazê-lo.
Uma pergunta. Havia público na estrada?
Havia, inclusivamente.
Isso
havia
é que me interessa. Os rallies é desporto de ir para a estrada ver. Estamos aqui, somos um canal televisivo, eu entendo, mas não é um desporto de televisão.
Vá para a estrada, vá em segurança, se não pode ir, veja aqui.
Exatamente. Sim. Segunda opção, mas ver o rallies ao vivo, pode-se ver tudo o que se quiser na televisão. Quando vês ao vivo é outra coisa e é outro ambiente. E só estou a perguntar, havia público na estrada?
Sim,
ótimo,
sim.
Então não está tudo perdido.
O facto é que não estamos a vender os rallies à grande massa, como fazíamos nos anos 80,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Em que Portugal, e estamos aqui apenas a dar o exemplo português para aquele que nós tivemos a sorte de viver, parava verdadeiramente para ver o rally.
Claro.
E eu acho que ainda para na altura. Havia menos concorrência.
Facto.
Né?
Claro.
Mas tu agora tens de saber jogar o jogo.
Mas
o Mundial de Rallies não está a saber jogar o jogo.
Exato, isso ok. Mas com todas as limitações que há em termos de acesso, até por segurança, bem feitas, bem organizadas, eu vi muita gente na estrada o ano passado.
Sim.
E felizmente, apostava quase que teve mais gente na estrada, incomparavelmente mais gente na estrada, do que a ver em direto na televisão. E ainda bem. E depois à noite vem o resumo daquilo que tiveram a ver.
E podem puxar atrás, até ver os troços todos e ao ver só um bocadinho e fazer fast forward para ver aquilo que lhes interessa mais. Mas precisamos de saber vender este produto. E este produto é muito vendável e este ano está a ser extraordinário.
Em breve eles estão cá e teremos a oportunidade de falar sobre o que vai ser a cobertura que iremos fazer do Rally Portugal. Eu gostava de entrar num campo, não é tão metafísico quanto isso, mas é... Até já falámos disso aqui. Estamos a ver o fim dos Rally 1, deste formato dos Rally 1.
Eu espero que sim.
Vamos ver. Eu acho que o fim estamos a ver, resta saber quando é que será o fim. Será já no final deste ano? Será em 2025 ou 2026? Para terem uma ideia, a Ford vai estar presente no Rally da Polónia com o Martin Cesc, com um Puma Rally 1 não híbrido, propositadamente. Portanto, no fundo, aquilo que parece ser a proposta para, se houver uma alteração e no imediato, A Toyota já rodou com um carro com menos apoio aerodinâmico e sem sistema híbrido, já fez testes com um carro com essas características. A Ford vai fazer o Rally da Polónia e possivelmente outros rallies até ao final do ano, sobretudo os de alta velocidade em terra, Finlândia e depois a Letónia com o Martin Szeszek a começar na Polónia. Eu acho que vai servir de teste e se calhar vai servir de bitola para ver se vale a pena ir já por esse caminho. Mas depois há uma série de contratos que é preciso respeitar. Há a vontade de dois dos três construtores, pelo menos envolvidos no Campeonato do Mundo, dizem: nós assinámos um plano até 2026 e queremos que esse plano seja cumprido. A Toyota não se mostrou totalmente desagradada, não fez assim uma espécie de ameaça velada que se vai embora, mas a Hyundai deixou entender que sim.
A ideia do Nuno Pinto, os WRC2 dão uns grandes rallies, umas grandes competições, fazer um bocadinho de downgrade, os construtores eram contra isso, pelo menos um deles não seria, é o único pelo qual eu posso pôr as mãos no fogo, que faz uma pipa de massa a vender carros Rally 2, portanto...
Mas não quero uma equipa oficial, ainda que a tenha. Pois. Ainda que a Toxsport seja, sim, de facto uma equipa oficial da Scoda e tenham dois pilotos que, não sendo oficiais, não oficiais, são só oficiais. Pronto. Mas é difícil.
E seria um downgrade?
A M-Sport é isso também, não é?
A M-Sport, no fundo, também é isso. Também é um bocadinho isso.
É uma estrutura privada, mas apoiada.
Eu acho que fala-se demasiado, se calhar, nisso e não se fala tanto naquilo que seria aproveitar estes carros, sim, e promover estes carros até eles deixarem, de facto, de ser necessário usar.
Mas estes carros são complexos, são pesados, são espetaculares, não estou a tirar, mas... Se puséssemos uns turbos um bocadinho maiores, tirássemos a parte híbrida...
Eliminar algumas restrições também.
Algumas restrições... Continuar com a caixa sequencial como temos. Os carros facilmente poderiam ter 400, 400 e poucos, sim, cavalos, não é? E iam andar espetacular.
Seriam mais leves, não tinham...
Seriam mais leves, exatamente. E volto a dizer, e Rally 2, se andarem todos no limite como andam...
Sim. Os belos rallies.
Vamos sentir a diferença nos primeiros tempos.
Como apenas... sentimos do grupo A para o grupo B,
Não, no fim do WRC.
Sim, não é. Não acho que seja problemático. E se isso, em vez de termos cada carro de rally a custar 1 milhão, se custarem 500 mil, se calhar temos o dobro dos carros. E alguns privados que podem suportar um carro competitivo, que agora há dois, não é?
Há dois que podem fazê-lo.
E dois que podem fazê-lo, e se calhar era muito bom para o Mundial de Rallys.
Vamos ver o que é a decisão. Acho que devemos também olhar para a competitividade que existe agora e, ao mesmo tempo, perceber que não é fazendo mudanças sem serem pensadas que se vai mais longe. Vamos mudar, mas vamos mudar de forma pensada, com os pés bem assentos.
Tem de ter um sarilho.
Mas pronto, a gente vê na Fórmula 1, se quisermos fazer a transição. Agora o problema é os pontos
já
para o Mundial de Construtores.
E a pontuação também.
Lá,
mas pronto, já lá
uma coisa
e muito rapidamente, e antes, houve corrida do Mundial de Endurance, em Imola. Ganhou.
Exatamente. Sim. Ganhou a Toyota.
Ganhou a Ferrari em Imola.
Não, e
tinha feito 1, 2, 3 nos cronos.
Mas como hoje... O Autosprint colocava na capa, deixem-me usar a expressão certa, para não falhar.
Foi tipo uma bufetada, uma coisa
não,
assim.
Não, não foi bem.
Uma bufetada de luva branca.
Nos dois campeonatos, tanto na Fórmula 1 como... foi um despertar brusco. Tanto na Fórmula 1 como no...
Amanhecer violento.
Sim, um amanhecer violento.
Acordar.
Ok.
E ganhou a BMW no GT.
E ganhou a BMW no GT.
O meu piloto
com o Valentino
ganhou.
Rossi a ir ao pódio, não com a vitória, no outro carro.
No outro carro da BMW.
No IMSA ganhou a Cadillac. Ganhou a Cadillac.
Ganhou a Cadillac.
Com dois carros para meio segundo. E o Filipe foi
sétimo ou oitavo.
E na IndyCar ganhou não o Alex Palou como estava previsto, foi um bocadinho surpresa. Não sei se
eu a corrida dos IndyCars
também não vi. Por causa deste problema, desta limitação de estarmos num fuso horário diferente. Quem esteve realmente, nós estivemos no...
Mas ganhou
o
Scott
horário.
Dixon.
Desculpa, esqueci. No fuso horário, verdadeiramente, e no local esteve o Nuno Pinto a acompanhar o Grande Prémio da China, que foi casa cheia. Já ouvi alguém dizer, ou li, já não lembro, dizer que foi quase nível Japão, ou seja, havia chineses a fazer uma grande festa e a esperar até altas horas para ver se conseguia ter um vislumbre de malta famosa, etc. E só por isso acho que já valeu a pena o regresso da Fórmula 1 à China. Temo que tenha sido primeira e única presença de um piloto chinês na grelha.
Não acredito.
Se calhar não é
não
assim
acredito.
Para agora, não?
Não, acho que vamos ter mais. Não, não vamos não. ter mais chineses, vamos tê-lo em mais, grandes tempo. Prémios.
Vamos tê-lo em mais grandes prémios.
Acho que sim. Acho que sim. Mas bom ponto e totalmente verdade. Muito bons os fãs chineses e uma grande diferença em relação à última vez que fomos lá. Muito mais conhecedores, muito mais apaixonados, por assim dizer. Tínhamos pessoas no hotel de manhã e à noite à espera dos pilotos, mas entre aspas, muito bem comportados, muito ao estilo japonês.
A expressão não era esta, obviamente, eu vou traduzi-la numa forma adaptativa. Deixou de ser uma saloice ser fã da Fórmula 1 na China. Passou a ser uma coisa já de fã de desporto, sim, e não do entendidozinho geek.
Exatamente. Não. Generalizou.
Já não é bolha.
Generalizou, já não é um nicho. Até na estrada, a caminho do circuito, se via um carro que podiam pensar que vai lá um piloto dentro, que paravam e tentavam tirar fotografias. Muito, muito interessante essa perspectiva. Muitos fãs, bancadas completamente cheias e muito bem organizado o Grande Prémio também. Há que salientar. Era um evento que eu já gostava antes, mas que, como nós dizíamos, à sexta-feira não estava lá ninguém. Ao sábado começava a haver um bocadinho e ao domingo apareciam autocarros charters de fãs, não é?
Cumpriu-se a profecia.
Que dava muita ideia que eram levados para lá sem saber bem ao que iam. Nada disso este ano, eram mesmo fãs vestidos com merchandise a visitarem as lojas no Fan Zone para comprar as coisas dos seus pilotos preferidos. Acho que a pausa não foi boa, como é óbvio, mas por outro lado fez bem que temos Fórmula 1 em força na China. Claramente ajudado por ter um herói local, como é óbvio. E vi cada vez que o Zhou acabava uma volta de qualificação, mesmo que não fosse boa, havia um broá que se ouvia.
Passava um piloto, mesmo que tivesse com pneus diferentes.
Exato. Mas bom ambiente.
Ganhou, não sei se o suspeito do costume para vós, mas ganhou o que se achava à partida que teria melhores hipóteses de ganhar. E acham, mais até no sprint, metade da corrida de sprint, o Max Verstappen não fez em primeiro, ultrapassou o que estava em primeiro e depois ganhou-lhe 13 segundos, salvo erro. Mais na corrida de sprint do que na corrida principal, que teve dois períodos de safety car. É a demonstração prática do que foi o upgrade da evolução do Red Bull a partir do Japão? Para toda a concorrência temer.
Eu acho que mais do que tudo é a demonstração de uma classe à parte, e aqui o classe à parte tem a ver com piloto, carro, equipa, binómio disto tudo, ou trinómio se quiserem, porque não foi o fim de semana, não podemos dizer que foi o fim de semana perfeito, não foi, eles tiveram até de batalhar na corrida de sprint e depois na corrida principal para chegar à liderança, mas a facilidade na corrida de sprint e depois quando da paragem das boxes que ele volta, com que ele consegue regressar ao primeiro lugar, impressiona e tu tens razão quando dizes isto é a evolução natural de um carro que teve a sua primeira evolução. É, e sobretudo o que eu achei deste carro na China foi, eles fizeram bem o trabalho de casa, foram confrontados com uma situação anómala com a chuva na qualificação sprint, não me pareceu que tivessem tido aí a resposta certa em termos de afinação para essa probabilidade de chover, mas depois conseguiram dar a volta, aproveitando bem o parque fechado, aproveitando que de facto as condições não se repetiram ao longo do fim de semana, e sempre que foi necessário conseguiram pôr, como é que me diziam quando nós íamos nas viagens de estudantes, por o senhor condutor põe o pé no acelerador, e o Max sempre que precisou pôs o pé no acelerador e quando não precisou voltou a gerir. Não foi se calhar o fim de semana mais fácil de Max Verstappen, mas houve ali momentos em que mostrava uma menor dificuldade em dar conta do assunto. Não um passeio, obviamente, nunca é um passeio, mas uma menor dificuldade em gerir tudo aquilo.
Então, nesse caso, Nuno Pinto, onde é que a Ferrari passou de pós-Japão, fixe, estamos mais perto deles, para... Oh meu Deus, nem os McLaren conseguimos apanhar. O que é que aconteceu de tão radical para a Ferrari se perder e para o Lando Norris ter feito uma aposta com o Will Joseph que ia acabar a corrida a 30 segundos do melhor Ferrari e, no entanto, acabou em segundo à frente de Sérgio Pérez?
A Ferrari, eu acho que se calhar, entre entretiveram, não é? Ou entreteram demasiado em outros pontos e não em ter o melhor carro.
Desfocaram
para a corrida
no essencial?
Exato. Parece que sim, porque a tática não saiu bem, o arranque não saiu bem, depois na sprint ainda andaram embrulhados um com o outro. O Sainz, que toda a gente... Mas isto também é um bocadinho... Os sobe e desce da Fórmula 1. Há duas semanas atrás era o melhor piloto da grelha, todos o queriam, e depois faz um fim de semana em que passou 10 voltas atrás do Alonso e o consegui passar, e um bocadinho atabalhoado até, com um carro que depois mostrou que era um segundo mais rápido. Tem que atacar de outra maneira e tem que atacar noutro sítio, e não é. Não tirando mérito ao que o Alonso estava a fazer, não pode ser. Não. E depois... aquilo não correu bem, e depois ainda conseguiu se engatar com o Leclerc, que numa altura em que tinham era que andar para a frente, e acho que isso poderá ter tirado um bocadinho o foco no essencial, que era a corrida de domingo, e todos os dados, e nós falámos nisso no pré-corrida, todos os dados davam a Ferrari como a segunda melhor equipa, e eles acabaram por não conseguir ir ao pódio.
Eles próprios, e a McLaren já se percebeu, achavam isso mesmo também.
Toda a gente achava, não? Todos os dados, até... do treino livre e da corrida sprint, até pela degradação de pneus, que era o fator mais essencial neste circuito, e a capacidade de rodar em ar sujo, parecia que os Ferraris tinham tudo para serem os segundos melhores, e um bocadinho à imagem do que já nos habituaram no passado, conseguiram não alcançar aquilo a que estavam destinados. Acho que se calhar têm que concentrar-se. Estava a dizer há bocadinho o Sainz, eu acho que faz um fim de semana... atabalhoado, no mínimo, não é?
É o pior deste ano, sem dúvida.
Exato. E às vezes as avaliações que nós fazemos da qualidade dos pilotos têm que estar muito, e acho que nós temos essa noção, mas em geral têm que estar muito relacionadas com a qualidade dos carros também. E o Ferrari, nas primeiras corridas do ano, foi se calhar o carro mais fácil de pilotar na grelha.
Tratava bem os pneus? Até.
Tudo.
Aqui, tratava bem demais, até.
Exato. E a prova disso é aquele desempenho do Berman. Sim, nas condições dificílimas, aquilo é a demonstração cabal que o carro é bom. E para além de ser bom, é fácil de guiar. Porque o Red Bull é bom, mas já sabemos que não é fácil de guiar, é mais específico. Por isso, acho que a Ferrari tem que centrar-se novamente. O Sainz tem que centrar em resolver os problemas dele em termos de contrato, para também, se calhar, deixar de estar tão sob brasas. E não nos podemos esquecer que na sprint quali, né? Acho que foi na sprint quali, teve muita sorte em continuar, porque podia ter tido o resultado um bocadinho mais comprometido. E se calhar a Ferrari também tem que trabalhar um bocadinho no lado do Leclerc para o voltar a trazer aquilo que ele sempre teve, que era uma velocidade excepcional e ser muito mais competitivo em qualificação, que acho que tem tido alguns problemas este ano, mas... A McLaren não estava à espera de chegar ao pódio, a Aston Martin não estava à espera de chegar ao pódio, porque esperávamos que fosse... 1-2 da Red Bull.
E um Ferrari em terceiro. Acontece que estava uma McLaren entre os dois Red Bull e o Lando Norris no seu ritmo muito saudável. O Pérez nem se conseguiu aproximar o suficiente. E a poupar pneu, a manter-se fora dos corretores, inclusive a rejeitar o momento em que o engenheiro lhe sugeriu utilizar um modo motor que ele achou vou gastar os pneus, deixa-me estar assim. E fez uma corrida
para poupar os traseiros, quando lhe disse o engine braking, que é uma daquelas soluções que não, tipo,
a engenheiro.
Exato.
E acaba a corrida surpreendendo-se a ele mesmo, votado pelo piloto do dia, mas isso obviamente
não é isso. Sim. O Hamilton também foi, sim. E acho que foi uma das piores corridas da carreira do Hamilton. E havia gente a dizer
depois de uma grande corrida no sábado, não é?
Sim. Uma coisa que eu me esqueci, Pedro, desculpa, a Ferrari acho que também não fez a melhor estratégia. Ao ficar
mais tempo e para o longo.
E isso ajudou muito a McLaren.
E pronto, e de repente tivemos o Lando Norris a brilhar desta maneira, ao contrário do Piastri, que parece até um bocadinho...
O Piastri teve azar. Teve azar nos dois dias, especialmente no segundo, porque é o mais azarado do toque do restart. O difusor dele estava estragado.
Mas até aí também não tinha andado extraordinariamente. Acho que neste fim de semana...
Mas não tinha andado mal, não é?
Ele fez quinto nos
cronometrados.
Mas não tinha andado... Durante a corrida não tinha feito nada de extraordinário, sobretudo comparativamente ao Lando Norris. Acho que o Lando Norris fez isso, tu disseste, fez a gestão perfeita, não se preocupou muito naquilo que o engenheiro lhe ia passando, acredito que não. alguma coisa terá claro. Passado de importante, mas fez a sua corrida, percebeu que tinha a sua oportunidade, percebeu que o carro foi evoluindo, é interessante, sobretudo com os pneus duros. McLaren com os pneus duros acho que surpreendeu todos, até eles próprios. Ao contrário do Ferrari, porque a Ferrari acho que estava muito confiante naquilo que seria a capacidade competitiva do SF24. Nessa tal gestão entre desgaste do pneu, sobretudo os pneus traseiros, que acabaram por ser determinantes nesta pista. Desta feita, normalmente é o frente esquerdo aqui que dá problemas. Deu, obviamente, dá sempre, mas os traseiros foi muito mais complicado neste asfalto pintado.
Depende de carro para carro, mas sim. Mas quando antes era unânime frente,
sim, agora não,
caso,
agora foi mais variado. E o Lando Norris soube gerir aquilo que a Ferrari não soube fazer, e a Ferrari se calhar foi conservadora demais, achava que tinha tido a opção certa em termos de afinação, e acabou, o Leclerc acaba a corrida a dizer: eu nunca consegui fazer um tempo a menos de meio segundo do Lando Norris durante a corrida com os duros, o que não é normal.
E há lá pelo meio uma parte engraçada, há lá a Ferrari quando lhe pergunta: vamos para o plano D, e aquilo não parecia estar muito claro qual era o plano D, sim. E depois o Leclerc que ainda pergunta: mas é o D mais quantas? E ele depois diz: ok, mas isto é o que eu ando, eu não consigo andar mais
exato.
Que isto.
Tipo, vamos para o plano D. Atenção. Okay, se vocês querem ir para mais longo, okay, mas eu não ando mais que isto.
Não ando mais que isto, calma lá.
Nós não sabemos como é que a Ferrari funciona, de facto, mas quando tu ouves que é para ir para o plano D, e o plano D é uma única paragem, se é o plano D, é o plano que se calhar eles menos estavam à espera de utilizar.
Sim, invalidou, em princípio invalidou três planos antes desse.
Vamos acreditar que seja assim,
sim,
que claro, o D pode não seja...
código para claro, fazer confusão, pronto. Mas não acredito. Também.
Mas há ali qualquer coisa que não bate certo, e a Ferrari acabou por executar mal a corrida. E parece-me, sobretudo tendo em conta os resultados que nós olhamos volta a volta, que tinham um carro capaz de ser o melhor dos outros outra vez, como tem sido como tinha sido nos grandes prémios anteriores. A McLaren tirou partido de um carro, ou o Lando Norris mais até do que o Oscar Piastri, tirou partido do carro como, primeiro, não o tinha feito na corrida de sprint, pese embora ter acontecido aquilo que aconteceu logo no arranque e o fez perder qualquer hipótese de lutar por uma boa posição, mas depois na corrida acho que eles fizeram bem a gestão. O Lando Norris entrou nas lutas que era absolutamente necessário entrar, geriu o andamento de forma que foi...
É assim que se faz uma boa corrida.
É assim que se faz uma boa corrida. Defendeu-se e atacou na perspectiva da tática de corrida da melhor forma face àquilo que eram as propostas da Ferrari. A proposta da Ferrari a determinada altura era diferente de todas as outras. Portanto, acho que um dos pilotos do dia foi mesmo o Lando Norris.
Claro.
Não haja dúvida.
Temos de ter em atenção, o McLaren era um carro bom, muito bom até.
Sim.
Muito bom até, e olhando para os dados GPS, curvas rápidas, aquela sequência 7-8,
que eles gostam muito,
sabes que
estavam lá em cima.
Acho que eles próprios ficaram surpreendidos, sobretudo nas curvas lentas do primeiro setor. Eles não estavam à espera que o carro fosse tão eficaz.
Sim,
e aquela opção
sim,
de mais asa, sobretudo a asa inferior, acabou por se revelar certeira. A McLaren fez um bom trabalho de casa.
Sim, fez um bom fim de semana, e o Norris faz um bom fim de semana excelente, não nos podemos esquecer que fez uma pole.
Exato.
Não é? Acho que ele faz um fim de semana excelente e peca por falhar no momento chave.
Fez um arranque mau para a sprint.
Exatamente. É que se ele arranca bem, eu acho que ele ganhava a corrida. Ou pelo menos o Verstappen ia demorar mais tempo a chegar lá.
Que o Max Verstappen demorou a chegar à frente.
Sim. E ele arranca mal e depois tem uma má opção em tentar se defender daquela maneira na curva 1. Acontece. Claro, não é, não, não, nada, é só, acho que é um fim de semana perfeito marcado por aquele mau arranque. Sim. E não é uma coisa única, acho que se podemos apontar um pontinho fraco ao Lando, é os seus arranques e as suas primeiras voltas não são ainda, e se calhar é uma coisa que ele vai poder trabalhar ou vai melhorar com mais experiência, mas é um dos pontos em que ele... Se calhar um dos pontinhos fracos no grande piloto que é.
Muitas
e no paddle,
vezes acontece,
no paddle é fraquíssimo.
No paddle é fraquíssimo.
Isso tem que melhorar ainda mais.
Mas sabes que muitas vezes acontece. Não. Ele ou falha a primeira volta ou falha o arranque.
Exato, mas é o conjunto.
É estranho. E eu disse isso, já não sei se foi na transmissão, se foi depois no pós-corrida. Eu estou à espera de um grande prémio em que o Lando Norris seja como aconteceu em Sochi, quando ele perdeu, quando caiu a chuva, e numa opção teimosia própria, por teimosia, perdeu o grande prémio.
Essa eu não concordo. Estou... Sabem que eu não concordo.
Eu sei, eu sei.
Não é teimosia, não podia fazer de outra maneira.
Mas acabou por perder o grande prémio.
Mas aí arrancou bem, se eu não tenho...
Aí, por acaso, fez um grande arranque. Eu estou à espera de um grande prémio em que o Lando Norris esteja em posição de lutar pela vitória nas últimas voltas e que a coisa lhe corra bem.
E se for as últimas voltas, eu acho que vai correr bem. É mesmo um bocadinho mais o arranque e a primeira volta.
Acho que falta isso para percebermos onde é que está, sim, o Lando Norris nesta altura. E a demonstração que ele teve no domingo acabou por compensar em boa parte aquilo que aconteceu no sábado na corrida de sprint, não na qualificação, mas é um fim de semana que, apesar desse pequeno quiproquo na corrida de sprint, é muito positivo.
Estamos numa era de sustentabilidade, de consciência ambiental. Nós fazemos a nossa parte, utilizamos muito mais instrumentação digital do que em formato de papel. Às vezes é inevitável utilizarmos o formato de papel, mas procuramos sempre ter um suporte digital para os trabalhos que fazemos. E este fim de semana voltámos a ter um fim de semana com quilos de rios de papel gastos em comissários, decisões,
deste uma grande penalizações, volta.
É assim uma voltinha, assim.
Foi a curva 1, 2 e 3. Não, foi à China, foi a curva 1, 2 e 3 e agora acelerou.
Foi uma boa ligação, muito boa.
Só outra vez texto, eu fico cansado, só eu vou ao segundo parágrafo, já estou cansado de ler.
Sim.
De justificação de penalizações, começamos por onde?
Podemos começar por aquela que me parece mais clara. Aquela que parece mais clara. A situação do Logan Sargeant com o Hülkenberg, por causa do regresso à pista do Logan Sargeant na linha de safety car. Estando numa situação de safety car, para que o Colégio dos Comissários ter de fazer uma investigação? Toda a gente viu, ele saiu à frente do outro. Bastava o diretor de corrida, que tem esse poder. Atenção, é uma das poucas coisas em que o diretor de corrida tem esse
mas
poder.
Mas é ele que submete. Dizer assim,
pois, exato, não devia ter submetido, devia ter dito ao meu amigo, dê lá a posição de volta.
Sim, devolve. Estamos a posição.
E acabou, não é preciso mais nada.
E se eu for marreta e não devolver, e se aí for sim está uma problema.
Sim. Agora, naquela situação, para que ir ao Colégio dos Comissários?
Porque sim. Porque o diretor de corrida é incompetente.
Eu também acho que é. Eu também acho que é, mas isso são outros 50 escudos. O diretor de corrida. Voltámos a ter uma situação de copy-paste.
Sim.
Na quinta-feira, quando ele faz as notas de direção de corrida, esquece de incluir o sprint e o sprint qualifying para a questão das linhas de definição dos limites de pista.
Sim,
é uma questão jurídica, quase, é de palavreado, verdade, mas sabendo nós, ao nível que está na Fórmula 1 em discutir vírgulas, ele não se pode esquecer que aquilo é um fim de semana.
Vamos recordar o que o Nuno disse no domingo, que é, a regra diz, se um piloto para em pista, ele não estava em pista, estava na relva. Isto juridicamente já era um sarilho.
Mas a questão do papel, nós já falámos no programa pré-corrida sobre isso, a questão do papel aqui ganha uma dimensão. Obviamente que estamos aqui a ir para o lado um pouco cómico de tudo isto.
Porque é cómico.
Porque sim, é cómico.
Tantas é anedótico.
Mas não são precisos quatro folhas da A4 para explicar aquilo que aconteceu com o Fernando Alonso. E, sobretudo, chegarem a uma conclusão que é, afinal havia um texto que não foi aprovado, mas nada disso do que o texto descreve tem a ver com aquilo que foi a decisão, que tinha a ver com o tempo que o carro teve parado, e ser difícil definir o que é muito tempo ou pouco tempo.
Mas eles só precisaram das quatro páginas porque a decisão não tem lógica.
Nada, zero.
Então eles
zero.
Têm que arranjar maneira de dar voltas. Há aqui um problema, e se vocês me permitem, há aqui um problema grave neste momento, que é... E há bocadinho o João falava disto para o WRC, e nós temos que falar do mesmo para a Fórmula 1, que é, isto faz algum bem ao desporto, o que nós temos assistido desde Melbourne, para não irmos mais para trás.
Para não irmos mais para trás.
Para não irmos mais para trás, mas vamos só pôr Melbourne, Japão, China. O trabalho dos comissários, da direção de corrida e destes fediveres todos à volta das corridas, a alterar a verdade desportiva, a fazer coisas... que um espectador normal, ou um novo, seja novo ou um antigo fã, não consegue entender, isto está a fazer bem, algum bem ao desporto?
Eu suponho que não, já não foi este exemplo acabado.
Cria notícias,
disso, mas,
não é? Cria notícias, cria falatório, cria buzz. Se é isso que eles querem.
Não foi o exemplo acabado disso que eu vou dizer, mas de toda a maneira vou tomar isto como exemplo. A corrida acabou, era 9:45 em Portugal, 9:45 da manhã.
Sim.
Muita gente com certeza desligou a TV e foi à sua vida fazer outras coisas, ou foi ver outra coisa na TV, ou pura e simplesmente desligou da tecnologia durante umas horas. E existe hoje em dia, com isto que está a passar, a real possibilidade de alguém desligar de um grande prémio de Fórmula 1 e três horas depois dizer, então, visto que o Sainz ganhou aquela coisa, não, porque quem ganhou afinal foi o Russell, porque ele foi desclassificado. Sim, então. Sim.
Existe tudo isto, mas o problema é, as decisões têm sido verdadeiramente estúpidas. Não há ponta para onde se lhe pegue. Eu não sei se aquele grupo quer mesmo protagonismo, mas que não podem ter nem o devem ter. Isto está a entrar num ponto em que consistência não existe, e isso já não existe há muito tempo, e nós já falámos sobre isso, mas têm uma desculpa, que é a consistência não existe, porque eles estão sempre a mudar. E depois chega um e diz, eu decidi assim, e quando as equipas ou os pilotos dizem, não, mas naquela não foi assim que decidiram, eles dizem, ah, mas isso não fomos nós.
Exatamente.
E aí é uma base do problema para a consistência, que devia ser resolvido de uma forma imediata. Mas agora, para além da consistência, não há... As regras estão mal escritas. Este, depois, é outro dos problemas. As regras estão mal escritas e tu tens pessoas ali a interpretar e a aplicar as regras, que de corridas percebem zero. Mas percebem muito do palavreado e dos textos.
E não será quem está no palavreado e nos textos a tentar criar standard, ou seja, para que no caso que aquilo se repita, sim, nós falámos disto no domingo,
sim, sim.
É a Aston Martin a lançar a ideia para ter, uma base legal ou de apreciação.
Mas se esses esclarecimentos e essas bases legais depois não, acabam por não ser escritas,
porque
como aconteceu,
são contrariadas mais à frente.
Mas o problema é, tu tens esses, vamos chamar-lhes burocratas, que eu estou a tentar ser educado, a avaliar, a interpretar e a aplicar leis essas que estão mal escritas e que muitas vezes não se aplicam ao desporto em si. E depois devias ter ali uma pessoa, que é o representante dos pilotos, a tentar dar um bocadinho de bom senso àquilo. E temos visto que o representante dos pilotos ou não tem poder, ou bom senso...
Dá-se o caso que o João já referiu várias vezes, dele ser outvoted, ou seja...
Pode ser. Ele tem que ter mais poder, mas tem que ter bom senso. E não pode ser, também não podemos entrar, porque agora já me começa a parecer que aquele representante dos pilotos ali começa a ser um daqueles que está contra os pilotos atuais. E não deve estar, devia ter a capacidade de se pôr na pele deles e trazer um bocadinho de bom senso e de praticabilidade das leis às corridas.
O representante da classe dos pilotos.
É, né? Mas depois temos exemplos aberrantes também. Sim. Porque têm historial. Sim. Porque
odeiam uns tipos que lá andam.
Exatamente, porque têm inveja de alguns senhores que são mais velhos do que eles e ainda continuam a andar para caraças. E eles não andam, estão sentadinhos lá nos comissários. Tudo isto tinha que ser resolvido. Eu dou-vos só um exemplo, e vinha a pensar nisto no voo agora para cá, e é um exemplo claro, porque eu tive infelizmente, tive em inúmeras situações com os comissários desportivos, principalmente nos tempos da Fórmula 3, porque era essa uma das minhas funções na equipa. Nós já tivemos, há uma regra, eu tive um piloto que foi penalizado porque ultrapassou em bandeira vermelha. Claro, como a água, ultrapassa em bandeira vermelha.
Penalização.
Agora, tive um presidente do Colégio de Comissários que chegou e disse, recebi um report que o piloto passou em bandeira vermelha, fim da grelha. Um piloto que estava no top 6 ou 7. A questão é, interpretando à letra e não vendo mais nada, é de caras, está correto. O piloto ultrapassou em bandeira vermelha porque houve outro piloto que saiu, foi à gravilha, demorou a tirar o carro da gravilha, bandeira vermelha saiu, quando ele acabou por conseguir tirar o carro da gravilha e vinha a entrar na pista, este meu piloto ultrapassou. Não ultrapassou, desviou-se do
evitou.
Outro que vinha a entrar. Evitou, exato. O presidente do Colégio de Comissários fez fincapé que ele ultrapassou com bandeira vermelha. É isto. E eu imagino que isto ainda acontece nos dias de hoje. Percebes?
É
e nós dizíamos, podemos mostrar o onboard, podemos ver. Ele evitou-o a 30 a hora. O que é que ia fazer? Ia chocar contra ele? Ia ficar atrás dele com ele a mandar-lhe gravilha para...
Exato, para o capacete.
Para o capacete. Mas foi assim, ele estava a vir e passou assim. E aquele presidente do colégio disse, passou em bandeira vermelha, fim da grelha. Não viu imagens, não ouviu o piloto, não nos ouviu. Se calhar isto ainda acontece. E isto é, o burocrata, o olhar para a lei e dizer, pum, pum. E se calhar isto ainda acontece.
Mas sabes que neste grande prémio aconteceu, ainda voltando à questão do Logan Sargeant e do Nico Hülkenberg, que não tem importância absolutamente nenhuma, a não ser na forma como foi tomada a decisão.
Mas tem, porque há precedentes e mostra como é que está a funcionar.
Obviamente.
A coisa.
Mas sobretudo foi, tiveste situações de incidências de corrida, incidentes de corrida, sim, toques, defesas um bocadinho que, para lá do normal, que foram decididos e até rapidamente, sim, nós elogiámos isso neste grande prémio, não ficaram quase rabos de palha nenhum para depois da corrida. E depois tens uma situação destas que é visível para toda a gente, que tem uma solução no imediato,
sim,
e que não é aplicada.
Há outras duas coisas aqui, que é, o que é que aconteceu ao Let Them Race? De há uns,
sim,
anos atrás.
Sim, sim, sim.
Desapareceu. Completamente.
Acho que o diretor de prova dessa altura também,
também desapareceu.
Está omisso.
Exato. Pronto. Uma. Mas nunca ouvimos falar, o Let Them Race acabou.
Sim.
Uma. Duas. Porquê é que todos os incidentes têm que ter um culpado e uma penalização? Não entendo.
E a última análise são todos culpados por lá andarem. Não é? Exato, portanto, mas... eles roda com roda é a história disto.
E quase nunca vai ser 100% culpa um, nem... Epá, há coisas que são incidentes de corrida, chamados incidentes, entendi, de corrida. A situação do Sainz com o Alonso no sábado é corrida.
É corrida. É corrida ao mais alto nível.
Exato, boa. Até. E se deixarem, se não andarmos, porque o Alonso acaba aquela corrida e diz: eu acho que é melhor não corrermos ao sábado, nas sprints. Pá, poupamos pneus e evitamos penalizações para domingo. É que eles estão a matar o espetáculo. A situação mais falada e mais polémica, ainda por cima como envolve o meu piloto, estou completamente à vontade. A de domingo. É óbvio que o Lance bate no Ricardo por trás e a culpa...
Acho que é inquestionável.
É dele, é que sim. Acho que não há dúvida.
Essa é de...
Sim, a culpa é dele, entre aspas. Mas aquilo são corridas, aquilo é um incidente de corrida. Nós tivemos no Mugello há 3 anos atrás uma situação semelhante, só que é numa parte diferente da pista, e não se deu penalização a ninguém porque... Exato. Ficaram penalizados automaticamente. O Lance ficou penalizado automaticamente.
Sim, estragou a corrida.
Teve que ir à boxe.
Do outro também.
Agora, estragou a corrida do Ricardo. Está bem. Sabes o que é que eu... A única surpresa daquilo não é a penalização. Posso aceitar, porque podem dizer que estava distraído. Não é. Aquilo é um efeito de... O efeito começa no Verstappen.
Começa no Verstappen?
Começa no Verstappen. E ele é o próprio a dizer... Quando vê a imagem diz...
Fez
ui.
Um uf. Pronto. Mas vai ao Sainz que tenta evitar que o Alonso acelere mais cedo, etc.
Sabes a única coisa que me surpreendeu naquela penalização? Foi que não penalizaram o Alonso também. Porque olhando para os comissários e para a maneira como eles veem corridas, olhando para aquela situação...
Foi ele que queimou o trabalho.
Estás a ver? Eu estava à espera disso, percebes? Penalizam o Alonso por criar a situação e penalizam o Lance por mandar a charotada no Ricardo, sim, e depois mandar no Piastri. Fiquei positivamente surpreendido que não pegaram no Alonso. Porque, e o Alonso só reage ao Sainz, errático do, sim, Sainz. Epá. São corridas.
Claro.
São, sim, corridas. Deixem-se de cenas, meu.
Mas mais uma vez, penalizar o Lance,
sim, mas...
acrescentando que ele provocou danos no carro do Daniel Ricardo. Quando é na teoria.
Lá estamos com o efeito outra vez.
E provocou no do Piastri outra... também, com o desgraçado que ainda estava mais à
mas
frente.
Mas lá estamos outra vez com aquela situação, sim, que era: as penalizações são dadas pelos atos, não pelas consequências. Afinal, não.
Não,
é
claro
pelos atos e as consequências.
Pá, e foi má sorte, percebes? O Ricardo teve muita má sorte. Mas a sorte e o azar fazem parte das corridas.
Pois claro.
Nuno, tu chocava-te que nós soubéssemos quem é que tinha votado e como? No colégio de comissários.
Se eles não tivessem nada a esconder, não.
A mim não me chocava,
claro,
não.
Eu claro, fico como é chocado óbvio. É que não nos digam.
Não, exatamente, nos digam, sim.
E que tenham dito aos comissários para não fazerem qualquer afirmação.
Sabes qual é o passo fundamental para isso? É o que este senhor diz muitas vezes. Sim. Fixem-nos.
Exato.
Não andem a trocar de grande prémio para grande prémio.
Profissionalizem-nos.
Nem que sejam. Ah, não podemos fazer 24 corridas. Façam 3 equipas. Ou 3 núcleos, se quiserem.
E paguem-lhes bem e sejam profissionais. Sim. Até porque
depois responsabilizem-nos quando não são profissionais.
E sobretudo, responsabilizem-nos por tomadas de posição que não são as mais corretas. E deem-nos a possibilidade de perceber porque é que as pessoas votaram daquela maneira. Está explicado, mas está explicado de uma forma
que ninguém,
genérica.
E que ninguém entende.
E que ninguém entende. Ninguém está explicado com base no regulamento e nas linhas do regulamento,
não,
que são também a base da possível penalização ou da chamada...
Faseamento, espírito.
Agora, reescrevam as regras também, simplifiquem.
Eu gostava de saber qual é a opinião do piloto comissário, que foi Vito António Luiz, relativamente ao incidente entre o Alonso e o Sainz.
Sim.
Porque eu não acredito que o Vito António Luiz tenha dito: há aqui uma vontade de provocar isto, ou há aqui uma má manobra. Não, há aqui corrida. Sim. Então ele, que deve ter feito milhares de corridas de karting, onde fez milhares de vezes aquilo.
Exatamente. Mas voltamos ao mesmo. Porquê é que tem que ser tudo analisado? Porquê é que tem que ser tudo penalizado? Porquê é que tem que...
Estás-te a meter num terreno perigoso. Estamos agora no karting, se entortares a fibra do para-choque, chegar torto ao fim,
eu sei, eu sei. O desporto automóvel está a tornar-se um estado um bocadinho policial e que não é bom.
Exatamente, e é contra o espetáculo e é contra o... É contra os pilotos andarem lá a dar o seu melhor.
Mas houve coisas boas no Grande Prémio, atenção. Nós estamos
com os comissários novos.
Com os comissários não.
Mas houve muita coisa boa neste Grande Prémio e houve lutas muito interessantes, eventualmente para trás do... ou atrás do primeiro classificado, ou atrás da primeira e do segundo. E que eventualmente levou o Pérez a perder demasiado tempo para depois entrar na discussão com o Norris pelo segundo lugar. Mas ficou
de o Pérez não faz um bom fim de semana também.
Não faz. E se calhar isto pode ter tudo muita influência, terá com certeza muita influência no seu futuro imediato. No pós-China temos a ideia de que, pelos vistos, já vai muito avançado, são pessoas credíveis que nos contam isto, que já está em estado bastante avançado a ideia de alterar o sistema de pontuação na Fórmula 1 e passar a dar pontos até o 12º classificado. Isto significa que do 8º até ao 12º deixa de haver intervalos nos pontos e passa a ser tudo seguido, portanto é 5-3-2-1 até ao 12º. A nossa realização está-nos a mostrar as contas do Campeonato do Mundo como estão agora, isto é pós-China. Eu tomei aqui umas notas para vos dizer que se estivesse o tal novo sistema de pontuação em vigor, quem não está a acompanhar esta tabela, eu digo-vos que o George Russell é o 7º, Fernando Alonso é o 8º, Lewis Hamilton é o 9º. O que aconteceria com o novo sistema de pontuação é que o Fernando Alonso estaria em 7º com 34 pontos e o George Russell em 8º com 33, na troca entre estes dois pilotos. E depois, o que mais teria a ganhar com isto era o Nico Hülkenberg, que já teria 14 pontos nesta altura, e ultrapassava o Lance Stroll, o Yuki Tsunoda e o Oliver Berman. Digo-vos também que, nesta altura, toda a gente pontuava, com exceção do Gasly, do Bottas Sargent.
O Hülkenberg só tem ali um 11º, é a única vez que não pontuou. Não pode.
Não, mas ganhava pontos das vezes
em que
pontuou. Ou seja, somava mais pontos por relação àquela...
Agora temos de explicar.
Mas, no Mundial de Construtores, a verdadeira alteração, mais equipas teriam pontos, por exemplo, a McLaren teria 100 pontos, a Mercedes 58, a Aston teria 47, haveria uma troca entre a Haas, que passaria à frente da V-Carb, a Haas teria 20 pontos contra os 11 da V-Carb.
Mas está aqui uma coisa que explica muita coisa, vê-se ali o nome do Stewart, era o Nick Chetty.
Sim.
Que é. Pronto. Não, nada contra o senhor, estava a fazer uma graça com o City na Blitz, mas não é.
Apreciações sobre este sistema de pontuação previsto é a glorificação de quem só luta por ser o melhor dos outros.
É 12 e não 20 pontos, ou pontos para os 20.
Sei, no MotoGP pontuam 15. E ninguém se queixa.
E há outras provas no desporto motorizado em que isso também acontece. Eu nestas coisas sou muito. O campeonato do mundo tem de ser diferente. E os campeonatos do mundo deviam ter todos a mesma pontuação, e por isso eu não concordo com o sistema de pontuação dos ralis, e acho que não, no caso do EC não deve haver diferenciação pelo o tempo de duração da prova, pontos a dobrar ou pontos dois terços dos pontos, acho uma previsão. Acho que o campeonato do mundo, até para facilitar...
Mas Le Mans tem que pontuar mais que as outras.
Não tem nada, Le Mans tem de ser a primeira prova para despacharem aquilo e depois...
Vai
lá convencê-los a fazer.
Eu sei, mas era a melhor maneira para resolver o problema principal do EC, que é uma prova a ser mais importante que o campeonato. Agora,
mas é, e sempre será, e sempre foi.
Pois, mas não, se querem crescer ainda mais...
Por causa do Le Mans.
Obviamente que sim. Bem, o que é que isto nos diz? Diz que, afinal, o problema da Fórmula 1 é as equipas pequenas não pontuarem. E então, como as equipas pequenas têm de pontuar mais, vamos dar mais dois lugares nos pontos. Vamos supor que, em vez de haver um top 5 dominador, há um top 6. Nós até podemos, se olharmos para a performance nas corridas, até podemos dizer que, nesta altura, apesar da V-Carb também já ter conseguido bons resultados, se olharmos para o conjunto dos quatro grandes prémios, a Haas está no top 6. E se calhar teria, como tu demonstraste bem, o Hülkenberg teria muitos mais pontos que tem, e teríamos outra vez a mesma discussão, porque haveria três equipas ou quatro equipas que não pontuavam.
O espírito disto é: vamos premiar as equipas que competem,
sim,
apesar de não chegarem aos pontos.
Sabes porquê, Pedro?
Pontos a todos.
É a minha opção.
Ora bem, sabes porquê é que estão a dizer isso? Porque estão com medo que no final do ano haja equipas que não tenham pontos e vão ter que definir. E o regulamento não é muito explícito quem é que fica em nono ou em décimo, vamos supor que são só duas, por décimos primeiros lugares e décimos segundos lugares. E isso depois pode ser um pequeno problema, porque depois há dinheiro a atribuir. E é uma chatice.
Divide-se.
A classificação vai existir na mesma.
Vai.
Tenham eles pontos ou não tenham.
Vai.
Exato.
Porque estão, a regra, estão com medo, as regras isso. estão determinadas. Amanhã, há uma classificação do campeonato independente.
Vocês acham que o grande problema da Fórmula 1 nesta altura, se existe um problema, é a questão dos pontos?
Não, obviamente
e do dinheiro
não.
que dá às equipas? Obviamente
não.
Que não.
Obviamente pronto, não. Então. Eu
é mais uma distração.
Passar a 10 ou a 12... é assim... agora... Se querem dar pontos, deem a todos. Todos os que acabarem merecem um pontinho. Pronto, façam de maneira que quem acaba...
Do 13º para baixo, toda a gente
e
tem um
penaliza,
ponto.
E penaliza...
Ou pela ordem da classificação.
Ou o 20º tenha um ponto e tens que aumentar os outros e depois, se não acabarem todos, o último que acabou, se calhar ganha 2 ou 3 pontos. Acho que a indicar todos pontuam, não é?
Nuno, mas
acho
que também é uma maneira sim, de penalizar pontuam. Quem não acaba a corrida. Voltamos àquela
não,
questão
mas quem
dos
não,
rallies.
Quem não acaba, leva
quem não acaba,
zero.
Pontua,
zero.
Sim.
Mas não acaba,
é
zero.
Uma maneira também. Então, haja pontos para todos e digam, os que não terminaram, vamos supor que não terminam 3. Portanto, há pontos até ao 17º. O 17º dá, vamos supor, 4 pontos. O 18º, o 19º...
Não são atribuídos.
Não são atribuídos.
Mas isso encorajaria projetos daqueles... Não nos vamos esforçar especialmente para pontuar porque os nossos pontos estão garantidos.
Mas
andar aqui a arrastar-nos a levar 6 voltas.
Mas nesta altura tu sabes que a partir de cada
existe.
Um dos grandes
já não
grandes,
existe.
Mas não, já não existe porque isto também foi sendo evoluído até este ponto.
Pedro, tu até agora este ano tivestes, deixa-me ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 borlas, 6, o Hülkenberg. Tiveste 6 borlas porque à partida dos grandes prémios de 2024 e ficou mais ou menos claro logo desde os testes no Bahrein, havia 5 equipas
que
podiam... ocupar as 5 primeiras posições do Mundial de Construtores, ou seja, os 10 primeiros lugares e os outros, qualquer ponto suplementar seria uma benesse que poderia valer muitos milhões.
Mas isso tem que ser valorizado também.
Obviamente que sim, mas não nos temos que preocupar nesta altura apenas e só com o sistema de pontuação. Se calhar temos de criar a maneira de tentar perceber qual é a forma que essas equipas voltem a recuperar terreno. Que tipo de investimentos é que podem fazer? Que tipo de facilidades em termos de horas de túnel de vento e de CFD, se calhar até permitir... Eu não consigo entender nesta Fórmula 1 atual, que tem muita simulação, quanto é que valeriam 3 ou 4 dias de testes suplementares após o meio da temporada, Nuno? Valeriam
muito.
Dinheiro? Valeriam dinheiro na perspectiva de valeriam
performance.
Porque não fazer isso, dizer assim, os 5 primeiros do campeonato não podem testar mais, mas a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª podem
isso,
fazer 4 dias de testes, ou 3 dias de testes, ou 2 dias de testes, num circuito que não seja utilizado pelo Mundial de Fórmula 1.
Porquê?
Ou,
se é para beneficiar.
Ou que já tenha sido utilizado até ao meio da temporada, ou mesmo qualquer pista.
Exato, à escolha.
À escolha. Vamos fazer.
Se é para beneficiar.
Vamos fazer isso. Vocês vão ter esta oportunidade. Isso, inclusivamente, em termos de contas no orçamento, não será contabilizado. As equipas aproveitariam ou não? Tendo em conta que, ao que parece, as equipas têm todas uma certa saúde financeira, acredito que iriam aproveitar.
Parece não, têm.
Têm todas uma boa saúde financeira. Portanto. Por que não fazer isso? Em vez de nos estar a preocupar com um sistema de... Lá está, mais uma vez, ninguém tem em conta aquilo que é o fã, porque mais uma vez vai ser confrontado com mais uma alteração nos pontos. Agora, quanto é que marcou o 7º? Ah, marcou 5. Epá, então, mas não era só 3? Ou não era só 4? Aí agora são os 12 primeiros. Aí agora... E no fim de semana de sprint?
Eu gosto que o top 10 marque pontos.
Oh, sim, certo. Claro.
Eu não me lembro da festa que era quando o Lamy fez 6º. Um ponto na Austrália.
Mas aí eram 6º, mas acabavam muito menos carros.
Muito menos
carro. A fiabilidade era diferente. O 6º às vezes estava a 3 voltas.
Sim.
Agora, o top 10 marcar pontos,
sim,
a mim não me choca.
Faz sentido.
Que haja 10 pilotos que não marquem pontos, também não me choca. Que às vezes há pilotos que fazem grandes corridas e terminam em 11º, é chato.
É,
é chato.
O Ocon terminou em 11º.
Sim, o Tsunoda já fez grande, 3 ou 4 vezes
o
11º ano passado.
O 0 e 0 no ano passado mais até.
Agora estava a olhar e este ano não. Mas,
este ano não.
Mas
o Ocon,
é chato,
por exemplo,
também
cuida
já
do Ocon este fim de semana, é excelente tendo em conta o carro que tem.
Pronto, não. Mas o carro não é para pontuar.
Pois, agora, exatamente, o carro não é para pontuar. Agora, a diferença entre pontuar em 10 e pontuar em 12, em termos de resolverem a questão de haver poucas equipas a pontuar, é ridículo
não sei
pensar
se vai
nisso.
Fazer, mas isto ainda vai dar que falar, com certeza, nos próximos
anos. Vamos acreditar que isto seja apenas uma ideia que não seja posta em paz.
Eu lembro que em 2014 houve uma ideia peregrina de um tipo que achou... a última corrida vai valer pontos a dobrar. Correu tão bem que nunca
mas
mais
aplicaram,
ninguém...
né? Mas aplicaram-na.
Aplicaram-na, usaram-na, nunca mais repetiram, felizmente. É. Próximo fim de semana há corridas de IndyCar no Barber. Regresso ao MotoGP, circuito de Jerez la Frontera, aqui perto, Angel Nieto, circuito de Angel Nieto.
NASCAR, é o grande prémio de Espanha, Jerez é o grande prémio de Espanha.
NASCAR Cup em Dover, o que é que há mais que estou-me a esquecer? Forney no Mónaco, começa o DTM, com a transmissão na Sport TV. Portanto, agradeço, Nuno Pinto, João Carlos Costa, agradeço a si que esteve aí desse lado. Voltamos na próxima semana. Um abraço.